O Decode de número 41 tá no ar e a gente tá transmitindo aqui pelo Instagram oficial da FIAP e também pelo YouTube. E assim que essa transmissão acabar, também nas principais plataformas de podcast. E hoje a gente vai falar sobre a geração Z chegando no mercado, sobre empreendedorismo feminino e, é claro, sobre A. Eu sou o André Davi, continuo sendo o seu host, e você deve estar se perguntando: André, quem tá aí com você? Quem tá aqui comigo é uma convidada que vale por 10, a Ana Tomazelli, especialista em liderança, mas eu não vou nem deixar você se apresentar, Ana, porque os nossos minutos de notícia começam agora. E pra gente começar, tem um grupo de notícias que está bombando nas redes nos últimos tempos, que é sobre a geração Z. A geração Z está chegando no mercado de trabalho, estão começando a ter os seus primeiros empregos e está rolando um conflito da galera. Eu vou chamar de velha guarda todos que não são da geração Z e deles. E uma matéria da Forbes, inclusive, trouxe o que a geração Z tá esperando dos chefes e tá esperando das empresas. Então tem lá alguns inconformismos deles. Olha, eu quero que você entenda que eu passei por uma pandemia. Eu quero que você tenha um olhar empático para mim. Eu quero que você entenda que o trabalho não é 100% da minha vida. A minha pergunta é: como a gente se prepara para receber essa galera e como essa galera se prepara para receber o mercado?
Oi, André. Oi, todo mundo. Eu já gostei que você começou rindo, né? Fazendo a pergunta pra mim. Tô muito feliz de estar aqui. Bom, a minha resposta, ela é direta, reta, e talvez ela não vai agradar a todo mundo. Eu faço parte dessa tal dessa velha guarda. Sou de 1981. Sou uma criança sobrevivente da década de 80. E a minha resposta direta, inicial, é o seguinte: a gente não tem que nada, não tem que fazer nada. A gente precisa entender que, na minha visão, assim, não existe um conflito. Existe uma incompatibilidade de alfabetos. Então, quando a gente entende que essa galera da velha guarda, que é a minha geração, aprendeu um alfabeto diferente, esse alfabeto, ele é presencial, ele é sensorial, ele é muito mais tratando o trabalho num lugar identitário e ocupando aí, sim, praticamente 100% da vida, a gente recebe uma geração que olha para isso e fala: isso não faz sentido para mim, e eu tenho coragem de falar sobre sentimentos, coisa que a minha geração dizia: não, você entra no trabalho, seus problemas ficam do lado de fora.
Você desliga.
Iluminista, uma coisa meio iluminista, corpo é uma coisa, cabeça é outra coisa, faz absolutamente o menor sentido. Só que para mim o ponto central da resposta que eu tenho para você é o seguinte: aonde a minha geração de 40 anos estava nos últimos 20 anos? Jovem não dá em árvore, gente. Foi a gente que criou esses meninos, entendeu? Então, pra mim fica parecendo um papo de maluco. Porque a gente tá reclamando de uma geração que chega no mercado de trabalho, que foi uma geração que a gente formou nos espaços particulares de família e nos espaços sociais de políticas públicas. Então é um papo estranho, você não acha?
De certa forma, a gente ouvia isso também das gerações anteriores à nossa. Você vai ver, quando entrar no mercado, vai perceber que não é assim, o seu chefe não vai deixar. Essa é uma história meio cíclica, né?
Bingo! O que acontece é o seguinte: o jovem tá sempre errado. De largada, o jovem tá errado. A diferença é que agora, graças a nós também, eles têm muito mais recurso. Uhum. Eles têm recurso emocional, eles têm recurso financeiro. E aí, vamos perguntar de que jovem a gente tá falando. Porque, em geral, quando a gente começa a reclamar muito desse jovem preguiçoso, a gente tá falando de um jovem branco do Sudeste. Uhum. Então, o jovem que a gente chama de preguiçoso é só o jovem que tem escolha. Escolha também é privilégio. Então, a gente precisa entender de que jovem a gente está falando, que foi um jovem criado para não passar... Eu não sei se você tem filho, eu tenho dois. Uhum. Um de 25 e um de 15, que eu até não tinha internet na minha época, a gente tava aí fazendo uns filhos e tal. Enfim, começamos
colocando
cedo.
Uma criançada no mundo.
Fazendo a reposição da mão de obra do capitalismo. Muito bem. Então, quando a gente fala de juventudes de uma maneira geral, a gente fica pensando assim: nossa, eu vou criar o meu filho para ter uma vida melhor do que eu tive, para não precisar se submeter a algumas coisas. E aí você não quer lidar com o filho do outro. que foi criado do mesmo jeito.
A gente não quer que ele responda e fale, chefe, eu não vou ficar aqui uma hora extra por pizza. Eu quero que ou você me pague ou você me deixe pra casa.
Cash is king, entendeu? Show me the money. Então, o negócio é o seguinte. Não, tem que trabalhar, mas tem que ser do jeito que eu quero. E aí o papo fica mais de doido ainda. E aí, acho que a última parte, assim, da minha resposta, já que me deram um pouco tempo pra falar, eu vou reclamar no ar isso aqui, já que me deram um pouco tempo pra falar... a minha última parte da resposta é o seguinte, a minha geração escangalhou um planeta. A gente quebrou um planeta. Essa próxima geração, ela tem um planeta pra consertar. Vocês não acham que ele já tem problema suficiente, não?
É bastante
E aí
coisa.
Ninguém entende o conceito de eco-ansiedade. E aí a gente, de 40 anos, olha que coisa doida, a gente tá querendo dizer pra eles como é que conserta. Mas se a gente soubesse, a gente não tinha escangalhado. Entendeu? Então, essa conversa, pra mim, quer dizer, quando a minha geração reclama e se vê fora do problema, pra mim a conversa acabou.
Esse se vê fora do problema, acho que é o gancho perfeito pra gente falar de um outro tópico legal que rodou muito essa semana também. E acho que sempre quando surge uma mulher que tá à frente de um negócio e tem sucesso com o negócio, por infelizmente ter uma representatividade muito menor do que a gente gostaria, vira notícia mesmo e a gente olha e fala, caramba, que legal, tá acontecendo. A figura da vez é a Beatrice Dixon. Ela criou uma empresa que faz produtos para cuidados femininos e os produtos que a empresa dela faz têm origem em vegetais, em plantas, não tem insumos químicos. E a empresa foi um super sucesso nos Estados Unidos, bombou pra caramba, até chegar aquele momento abençoado de começar a receber ofertas de compra. Ela foi recusando até aceitar uma de 380 milhões de dólares. Eu só não contei o começo da história da Beatrice, que é, ela é uma mulher negra. Então, além de pertencer a um grupo que já não tem essa representatividade, ainda por cima é uma mulher negra, essa representatividade é ainda menor. Quando você vê esse tipo de notícia, mulheres à frente dos seus negócios e inovando... Há uma relação direta entre esse público que nem sempre é representado com essa inovação, com esses negócios que geram tanto?
Olha, aí eu não me apresentei, mas eu sou uma representante do terceiro setor, né? Eu fundei uma ONG de educação em saúde mental. E aí tem uma coisa... Primeiro eu quero dizer que eu acho que ela vendeu barato.
Tá? 380 milhões foi pouco.
Eu acho que foi pouco pro que é. E é muito interessante observar como as iniciativas femininas, elas recuperam o saber da floresta. Elas desafiam a lógica química e elas desafiam a lógica mercadológica para dizer, olha, tem um lugar que é mais simples, mais saudável, que não vai matar a gente, porque é isso que a gente sabe fazer. Então, a terra é feminina. Então, quando a gente entende que a natureza tem tudo pra gente, tem tudo pra dar certo.
E tem até um parêntese, só porque você falou desse resgatar. A gente tá trazendo um vídeo que tá nos links aqui desse nosso episódio, onde ela tá contando num programa de TV sobre a empresa, e ela diz que a primeira receita do primeiro produto veio da avó dela. Então, além de tudo, ainda tem essa ancestralidade presente e essa sequência de conhecimentos sendo passados.
Claro,
né?
Surpreendendo um total de zero pessoas, porque o jovem também, já que eu já falei mal da minha geração, agora eu vou falar mal do jovem um pouco, né, pra gente dar uma equilibrada. O jovem também precisa aprender a ouvir, né? O problema é que a gente só quer falar impondo. A gente só quer falar desconsiderando o jovem. Então, enquanto a gente estiver nesse lugar das certezas, esse diálogo não vai acontecer. Mas, para responder a sua pergunta, é o seguinte. Quando a gente fala, e aí a gente não está mais usando a palavra minorias, a gente está usando o termo grupos subrepresentados. Porque do ponto de vista absoluto, nós não somos minoria. Nós somos a maioria da população deste país, não é mesmo?
Perfeito.
Então, o conceito de minoria, ele fica um conceito um pouco deformado. A gente tem usado a expressão grupos subrepresentados. Muito bem. Grupos subrepresentados, inclusive, tem um termo cunhado na literatura científica indiana, que é o frugal innovation. Então, você precisa produzir eletricidade, mas você não tem recurso, você pedala e produz eletricidade. Isso é frugal innovation. O que é maravilhoso, porque com muito pouco recurso, nasce ali um caminho de criatividade, mas é muito perigoso a gente romantizar a escassez de recurso. Então, a gente não devia ter tanto trabalho para inovar e para encontrar as soluções que deveriam estar dadas. Então, é uma conversa também que precisa ser olhada com um pouco mais de atenção, para a gente não ficar só dizendo, nossa, que maravilhoso. Não, gente, essa criança não devia estar vendendo bala com 7 anos de idade. Ela devia estar brincando, ela devia estar estudando.
E quando você fala desse romantizar, falando dessa matéria, acho que dá até um arrepio em todos nós, porque sem perceber, a gente acaba fazendo isso.
Claro.
A gente quer valorizar a conquista do outro, mas acaba romantizando uma situação de dificuldade que é muito comum na área pela qual eu sou apaixonado, que é a área de TI, a área de tecnologia. E de tempos em tempos a gente diz que a TI mudou, a TI é outra, de fato. Houveram avanços, mas saiu no Globo um dado de que mulheres, esse grupo subrepresentado que você está se referindo, são minoria dentro dos cursos de TI. Ainda tem muitas cadeiras ocupadas por homens e poucas ocupadas por mulheres. E a matéria traz lá uma série de motivos para isso acontecer. Bom, as universidades estão preparadas para receber essas mulheres? Qual é o diálogo que está se propondo dali para frente? Qual que é a minha pergunta e o que eu queria saber que você tira de uma notícia como essa? Que impacto que isso tem no depois? Porque a gente está vendo o impacto agora. A sala tem menos mulheres do que homens. Mas e depois, quando essa turma se forma, quando esses profissionais vão para o mercado? Quando o mercado precisa dessa mão de obra, o que acontece com essa subrepresentatividade?
É, o impacto depois é o iPhone continuar gigante e não caber na minha mão, né? Eu tenho 1,5 metros. Esse iPhone não consigo digitar com a mão só. Então, os produtos, eles são todos feitos por homens e para homens. Você tá rindo, né? Não dá, não tem. Precisa ser um telefone robusto e tal, mas não cabe na minha mão, entende? Então,
perfeito.
As coisas são feitas por homens e para homens. E isso torna tudo muito complexo. Mas eu queria dar só um passinho para trás, uhum, para dizer o seguinte. Como é que a gente resolve isso na entrada? Resolvendo ambiente hostil e deixando de acreditar que quem trabalha com TI é porque não entende de gente. Eu sou professora de outras instituições em tecnologia, sou consultora de mentora de executivos, né, consultora de empresas, conselheira também de empresas de tecnologia. E é muito interessante observar como ainda persiste a ideia de que quem trabalha com TI é porque não entende de gente, não tem habilidade com gente.
Nossa.
Você fala, gente, o negócio é o seguinte, se TI dá problema, no fim do dia, o problema é meu que não contratei TI direito. E aí vocês não resolvem o problema porque vocês não conseguem conversar. Uhum. Como é que vocês não conseguem conversar? Vocês não conversam em 0 e 1? Dá um jeito de conversar em 0 e 1. Sei lá, o que vocês vão fazer, entende? Então, tem ainda essa ideia de que se eu trabalho com computador, eu só preciso ficar ali na interação homem-máquina.
Mas te ouvindo, isso está espalhado em vários níveis,
em
vários momentos.
Em vários níveis. Então, para mim, tem esse lugar do ambiente hostil que precisa ser resolvido. Então, uma mulher, aí tem aquela piada horrorosa de que ou você é bonita ou você trabalha com tecnologia.
Pelo amor de Deus.
Não é mesmo? Então, esse lugar atribuído que torna antagônica a beleza, que também é bem discutível, né, dos corpos padronizados, com a inteligência numa área de tecnologia. E aí tem uma coisa aqui, André, que é o seguinte. A nossa sociedade, principalmente a sociedade ocidental, ela vai valorizar apenas a inteligência lógico-matemática. E a Gartner já mapeou 12, 15, 27, se você começar a pensar em outros tipos sensoriais, inclusive de inteligência. Por que é que na psiquiatria a gente discute a neurodivergência apenas baseado em linguagem e cálculo matemático?
Exatamente.
Por que a gente não olha as habilidades artísticas, as habilidades espaciais, que eu não tenho nenhuma das duas, né, inclusive, assim, não vim com esse chip, habilidades mais linguísticas, entende?
Mas a gente tem um problema, claro, de marcadores aí,
a
né?
A gente tem um problema, claro, de ponto de partida. Uhum. Então, estava até participando de uma outra gravação esses dias, que tem um dado que diz que essa geração nova tem o QI menor que o nosso.
Uhum.
Aí me perguntaram, né, o que eu acho disso, o que eu acho que vai dar nisso e tal, não sei o quê. Eu falo, mas por que o que importa?
Exatamente.
Por que o que importa? Justamente porque a gente colocou o QI no centro, é que a gente deu errado. A minha geração, ela mofou.
Talvez, ouvindo,
entendeu,
tudo que você está trazendo dessas notícias, a pergunta deveria ser outra, né? O porquê que a gente está tendo tanta dificuldade de se conectar emocionalmente, de falar
isso
com pessoas, de entender seres humanos.
André, o desafio do nosso tempo está nas relações.
Isso culmina, a gente tinha separado uma outra notícia aqui, Ana, mas acho que culmina muito nela tudo que a gente está falando, que é sobre as inteligências artificiais terem vieses. Num primeiro momento, quando surgiram aí as IAs generativas, de 2023 para da Frentes começou a bombar muito, a gente falava dos vieses mais óbvios. Olha, eu pedi um texto, ela tem um termo racista aqui no meio, ou ele está diminuindo as mulheres por algum conjunto de expressões. Isso estava na nossa cara. E o que as empresas começaram a fazer de acordo com essa matéria e com esse artigo aqui? Elas começaram a corrigir as IAs com feedback. Olha, não é essa resposta que eu quero, é essa outra. Não é esse termo que eu quero que você use, é esse outro. Isso resolveu um problema inicial. Só que agora os pesquisadores estão encontrando um segundo problema, que é quando esse racismo ou esse machismo, ele não vem de forma explícita, e sim de forma implícita. E a gente está usando as IAs para tudo agora. Tanto que os pesquisadores falam, olha, a gente usou exemplos bem fortes de usar para um julgamento, usar para aceitar ou não uma pessoa que pede asilo, para vocês verem o tamanho do problema. Não chegamos lá, mas o problema é esse. Como que está sendo essa adoção de IA? Você que está aí por tantos negócios, colocando a sua atenção, eu ia falar os seus tentáculos, mas eu vou escolher a sua atenção, em tantos negócios, como está sendo essa adoção e, ao mesmo tempo, levar em conta todo esse social que você está trazendo para a gente?
Pois é, André. Tem uma coisa também que, para mim, é um papo meio de doido, que as pessoas falam da tecnologia também como se ela tivesse dado em árvore, como se ela fosse, assim, o sol que sobe, o sol que desce. Uhum. Porque outro dia eu ouvi um negócio assim, ah, o Bitcoin, essa moeda inventada. Ué, o dólar sai da onde? O real nasce, não sei, tem árvore. Tirando o sol que sobe, o sol que desce, as estações que se sucedem, o ciclo da natureza, todo o resto foi a gente que inventou. Então, eu fico muito surpresa também e espantada o quanto a gente se coloca fora das coisas. Então, todos esses processos de inteligência artificial e etc., eles são fruto, espelho e reflexo de quem a gente é. Eles não serão melhores do que a gente. E aí, junta um pouco com a matéria anterior, que é quem é que está codificando esse negócio. Então, não vai acontecer enquanto a gente não fizer o avanço social. E aí, tem uma coisa que eu preciso falar, que é... Quem critica direitos humanos é porque estudou pouco, né? A gente precisa entender isso, porque quando a gente vai falar de social, empresas são agrupamentos sociais, em essência. São micro-representações da sociedade. Então, todas as regras sociais, as empresas também estão submetidas a elas. Então, as pessoas também não entendem que discutir uma solução corporativa vai ter que passar pela solução de políticas públicas. E o que a gente faz no Brasil não é política. É política partidária, é outra coisa. Política, e no Brasil não tem nem direita e esquerda, né? Se a gente pegar na letra mesmo, da literatura, nem tem. Então, quando a gente fala de política social no todo, a gente volta para a primeira matéria, que é, vocês acham que o jovem veio da onde? A gente cuidou desse jovem com política pública? A gente deu educação para ele? A gente deu transporte? A gente deu segurança para ele? O que acontece quando esse jovem vive nesse social completamente também sem garantias? Porque a minha geração, ela vem de um modelo de trabalho, uhum, que entregava garantias. Inclusive, uma coisinha tem esse nome. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, né? Uhum. 1943. Então, aí a gente vem para um refazimento de modelos de trabalho que tira todas as garantias desse jovem. E aí, a gente tá querendo que ele trabalhe igual.
A gente tá apontando o dedo. Eu até dei risada na hora que você falou, porque eu pensei, bom, o jovem não veio da árvore, não foi a árvore que cuidou, e ele está aqui com os nossos cuidados, tendo sido bons ou ruins, pra interagir com a gente.
É isso.
Ana, eu queria dizer o seguinte, você
merece... Você se arrependeu dos 17 minutos,
pelo,
né?
Pelo contrário.
Bem feito.
Você merece um bolo aqui, fogos de artifício, porque passou com sucesso pelas nossas notícias, de forma tão expressa, e eu queria até pegar um recorte do que você falou, que você disse que a gente tem que se colocar dentro das situações, e foi muito legal, muito bem-vindo você trazer esse olhar aqui para as notícias que a gente trouxe para o Decode. Puxa, o ouvinte vai ouvir a gente falando, nossa, mas por que que a gente vai falar de um assunto X e não de um Y? Para que a gente se coloque dentro das situações e consiga enxergar os impactos que ela tem na gente e no mundo. Para trazer uma última curiosidade, não é nem notícia, mais divertida e mais light, você gosta de música?
Eu amo, mas eu sou uma jovem senhora,
não,
né?
Não tem problema.
Eu gosto de música antiga.
Não tem problema, porque eu também sou. E a gente falou das IAs e dos problemas que ela trazem. O bom é que às vezes ela arranca uns sorrisos legais da gente e consegue ajudar. Tem uma IA bacana num site que chama albumdigs.com, que ela gera casas, imagens de casas, é claro, com base em álbuns de música. Então, aquele disco que é o... Ó, o disco, né? Aquele disco...
Aquela bolacha preta chamada vinil.
Aquele disco que é o seu favorito, pode gerar uma casa. Pergunta a bomba para encerrar o programa. Qual é o disco que geraria a casa dos seus sonhos?
Abraçar e Agradecer, da Maria Bethânia.
Nossa Senhora, até arrepiei aqui. Sensacional, Ana. Terminadas as nossas notícias, por favor, conta para os ouvintes e para as ouvintes do Decode que curtiram tanto ter as suas opiniões, os seus insights, as suas sacadas. Por onde que a gente te acompanha? Onde está Ana Tomazelli?
Tá bom. Ana Tomazelli tá no LinkedIn, no Instagram, como Ana Tomazelli Oficial, com Z e dois L's. E também no Instagram do IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino. Eu sou uma jornalista, diretora de RH, que virou psicanalista, fundadora de ONG e pesquisadora em ciência da religião. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos pela PUC de São Paulo. Então, sim... Vale por 10.
Quando que você dorme, mulher? Nunca para,
durmo,
tá sendo
namoro,
protegido.
Tenho filho, faço treino, faço exercício físico, é ótimo, mas filho tão grande, tão ótimo.
Mas ainda bem que
sou
você
virginiana.
Tá... Tamo junto. Ainda bem que você tem essa disposição, porque a gente adora acompanhar e seguir aí tudo que você tá lendo, falando, produzindo de conhecimento. Pra galera que gostou desse papo e quer mais papos, quer mais trocas, olha aqui a notícia final do nosso episódio, hein? Semana que vem tem meetups da FIAP praticamente todos os dias. O primeiro é logo na segunda-feira, dia 18, que é o meetup de Teoria U, com o Dr. Otto Scharmer e a professora Mara Carneiro, aqui da FIAP, tocando esse encontro muito legal. Ô, André, onde eu encontro esses meetups? Na plataforma meetup.com, lá no perfil oficial da FIAP, que é o FIAP Meetups. Ana, muito obrigado pela sua presença aqui no Decode. Espero que você volte muitas vezes mais para continuar provocando o nosso pensamento. Espero que você, ouvinte, volte muitas vezes mais. Continue acompanhando a FIAP nas redes sociais e o Decode. Afinal de contas, na semana que vem, a gente tá de volta.